começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Riz e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e onde hoje eu vou ligar para Jurandir Filho, um dos podcasters mais antigos do Brasil, certamente o podcaster mais antigo para quem eu ligo aqui nesse podcast. Se você não conhece o Jurandir, ele apresenta o Rapadura Cast, um podcast que fala sobre cinema e também é um dos fundadores do podcast 99 Vidas, um podcast que fala sobre games e que tem a participação do Evandro, o Evandro que já participou aqui do Eu Tava Lá duas vezes, a segunda vez, inclusive, contando sua vida de businessman, porque o Evandro, além de ser o Evandro do 99 Vidas, é também o Evandro do Promobit, que inclusive conecta com o primeiro recado que eu tenho para dar aqui antes da gente ligar para o Jurandir, que é o recado tradicional de Black Friday aqui do Eu Tava Lá. Os nossos amigos da Promobit avisam que está chegando a Black Friday e também está chegando a nova geração de consoles, e eu estou muito ansioso para isso. Eu já estou ansioso há muito tempo e agora que está chegando perto eu estou ficando mais ansioso ainda e estou contando com a ajuda do Promobit para pegar o melhor preço nos consoles e nos jogos dessa geração e no joystick também, porque o console ele vem com um joystick só, pelo menos o PlayStation 5, que é o que eu tô mais interessado no momento, ele vem só com um controle, então eu vou ter que comprar um outro controle, né, para poder ter ali o multiplayer local funcionando. Mas para quem não sabe, o Promobit é uma comunidade onde pessoas reais encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Essas ofertas são todas analisadas uma a uma pela equipe do site para garantir a segurança e a veracidade nas promoções. Eu fiquei sabendo que esses dias apareceu uma promoção de Xbox Series S, por exemplo, por R$2.399, R$2.400 pila, e um PlayStation 5, que eu já tinha falado semana passada aqui, que apareceu por R$3.899, aliás, R$3.890,99, um preço incrível mesmo agora que teve uma baixa dos impostos, né? Você soube que o preço dos videogames caiu porque o governo baixou o imposto de alguma coisa de games lá, e mesmo com o preço baixo sem o imposto, esse preço que apareceu no Promobit é muito baixo, que é R$3.890, é uns R$600 menos do que tá saindo agora, mesmo com a mudança de preço. Eu infelizmente não tinha salvo ainda o PlayStation 5 na minha lista de desejos, acabei perdendo essa oferta, estou muito triste, mas fico feliz pela pessoa que aproveitou aí, tenha a minha inveja e a minha admiração, mas isso não vai acontecer mais, porque eu já adicionei o PlayStation 5 na minha lista de desejos e vou ser notificado sempre que uma oferta aparecer, o que é uma função muito legal do app do Promobit, do site também, que é a lista de desejos onde você consegue colocar as coisas que você quer. E aí quando essas coisas aparecerem em qualquer site aí da internet com um preço legal, o Promobit vai avisar você e aí você pode correr lá para aproveitar a oferta e ficar cada vez mais preparado para essa Black Friday, para essa geração de consoles. E se você não tá nem aí para videogame, tem muita coisa lá, tá? Não é só videogame, eu tô falando muito disso, porque é o que eu estou mais empolgado nessa Black Friday, mas você pode encontrar jogo de panela, pode encontrar equipamentos de academia, pode encontrar Funko Pops, action figures, muitas coisas lá no aplicativo do Promobit. Baixa aí, promobit.com.br e ou na loja do seu smartphone, só procurar Promobit e navega lá, descobre coisas legais e me conta depois para eu poder aproveitar também. O segundo recado é que essa semana o PicPay tem um recado especial para os gamers. A partir de hoje, dia 9 de novembro de 2020, caramba, o ano passou voando, né? 9 de novembro de 2020, até o dia 13 de novembro, o PicPay vai dar 20% de cashback nas compras de até R$50 de pins Razer Gold. É só usar o cupom Razer Gold, tá aqui no post para você que por acaso não sabe escrever Razer Gold. Lembrando que você não precisa nem ter cartão de crédito, a promoção vale também para pagamentos feitos com o saldo que você já possui na sua carteira do PicPay. E se você ainda não é um usuário do app, aqui no post tem também o link para você fazer o download do PicPay, ou então procura pelo app na loja do seu smartphone, faça um cadastro rapidinho e fique pronto para jogar o que quiser, pagar com o PicPay e ter os seus créditos Razer Gold com cashback, lembrando, só até o dia 13 de novembro. Para facilitar mais ainda a sua vida, eutava.lá/PicPay. Entre nesse link, eutava.lá/PicPay, digita no seu navegador aí, que sua vida será ainda mais fácil. E último recado que eu quero dar antes da gente ligar para Jurandir Filho é que o Eu Tava Lá não é somente esse podcast publicado aqui na segunda-feira e nem só aquele corte que você ouve na quinta. A gente também tem o ETL Help, um spin-off do Eu Tava Lá, que a gente apresenta toda quarta-feira lá no Hotmart Sparkle. O Sparkle é um aplicativo da Hotmart, como o próprio nome indica, e que você pode encontrar muito facilmente aí na loja do seu smartphone. Só procurar por Sparkle. O Sparkle escreve S-P-A-R-K-L-E. Faz um cadastrinho simples e lá você encontra a comunidade do Eu Tava Lá, onde toda quarta quarta-feira, tem o ETL Help, um podcast que eu apresento junto com a Mari, minha namorada. A gente conta as nossas próprias histórias. De vez em quando ligamos para alguns convidados aqui do Eu Tava Lá. E a premissa principal do podcast é ler histórias de ouvintes que ainda não tiveram um final feliz. Os ouvintes mandam histórias incompletas pra gente. A gente lê e tenta resolver o dilema daquela pessoa para que ela seja uma pessoa com uma história legal para contar aí no futuro. Então, baixa o Sparkle na loja do seu smartphone. Eu tenho um linkzinho aqui no post. Eu tava.lá/Sparkle também. É um link muito fácil. E entra lá pra nossa comunidade para curtir o ETL Help toda quarta-feira. Agora sim, sem mais recado, sem mais conversa, vamos ligar para Jurandir Filho e ver que história ele tem para contar pra gente.
Alô!
Alô, Jurandir, boa tarde, tudo bom, cara?
Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo, cara. Tô tomando uma coca de café aqui, que coisa horrível. Eu não sei se tu curte, mas eu me arrependo tanto.
Eu tô tomando água.
Água é bom, saudável.
Eu não bebo refrigerante tem 4 anos já.
Cara, que bom, parabéns. Bom, inclusive tu emagreceu muito, né, recentemente.
Muito.
Aí, por conta disso, tu acha?
Acredito que sim, porque... Eu era viciado em refrigerante, né?
Eu sou, cara.
Daquele tipo que... Sabe quando o cara sai de casa pra comprar uma Coca 2 litros e ao invés de ele comprar uma, ele compra logo 4 pra deixar guardado, pra acabar um, ele já coloca outro, entendeu?
o gordo, ele tem isso, né? Ele pensa no estoque. Sim. Ele não pensa só no que ele vai consumir no momento. Ele pensa, se eu acabar de consumir isso aqui e quiser mais, eu já levo uma mais, então, pra não ter que voltar aqui no mercado.
Quando é relacionado à comida, o gordo pensa no futuro.
Uhum.
Quando é relacionado à saúde, ele não pensa no futuro.
Nem um pouco, exatamente, cara. Mas a coca de café é um erro que eu cometo de vez em quando, porque justamente acho que por gostar tanto de refrigerante e gostar também de café, eu vejo no mercado assim e penso, pô, faz tempo que eu não tomo, será que meu paladar não mudou, se adaptou aqui a essa invenção da humanidade? E não, cara, é muito ruim a mistura, não deu certo.
Imagina, pra mim foi muito difícil não beber mais refrigerante, porque como eu disse, eu bebia em praticamente todas as refeições do dia, sabe, assim, né? Tomava um copinho e tudo. Você meio que se acostuma, né? E depois eu descobri que não era o refrigerante que me... Que eu era viciado. Eu era viciado no gás, sabe? Eu gostava
no
do
gás
do refrigerante.
Tá.
E aí eu comecei a criar paliativos, né? E depois eu comecei... Eu sempre gostei de tomar água com gás, então eu
pensei...
Então se eu tô tomando água com gás, não preciso tomar mais refrigerante.
Uhum.
Só que o corpo sente a falta, né? Porque é muito açúcar, né? Uma bomba de açúcar diária que você
Sim.
coloca no corpo.
Claro.
E a parada mais viciante do mundo é açúcar, né?
E, pode crer.
É um vício que muita gente tem e não sabe, né?
Tu toma café?
Eu não tomava tanto café. Ultimamente eu tenho tomado bastante. E aprendi a tomar sem açúcar também.
Ah, isso é legal, cara. Isso é bom. O café sem açúcar é até engraçado, porque eu nunca tomei café com açúcar. Porque quando eu era criança, minha mãe teve algum problema de saúde que ela precisou retirar o açúcar do café. E aí eu quis provar, assim, criança, devia ter uns 7 anos. E aí eu provei e gostei. Aí a mãe voltou a tomar com açúcar depois que resolveu a questão dela. E eu continuei tomando sem. Mas hoje em dia...
Então tu sente o gosto do café, então, né?
Eu acho que sim. Acho que sempre senti. Só que eu acho que é por isso que eu não gosto da coca de café. Porque ela é um café doce horrível.
Entendi.
E o café que eu tô acostumado a tomar é o café normal. Mas tu tá notando muita diferença de tomar o café sem açúcar?
Bastante, porque... Primeiro que não é fácil, né? Não é uma transição fácil quando você já é acostumado a tomar com café, com o café com açúcar. Eu era o nordestino clássico, né? Eu sempre gostei muito daquele pãozinho francês com manteiga.
Boa!
E melar no café, né?
Ah, então, pode crer!
Essa era uma prática que eu fazia muito porque foi assim que eu aprendi a tomar café.
Uhum.
Né? Eu nunca tive aquela satisfação de eu tomar só 2 dedinhos de café aqui. Eu nunca tive esse momento, sabe?
O café é acompanhamento da refeição da tarde.
Acompanhamento de um lanche, do café da manhã, de uma merendinha à tarde, tudo. Sempre foi um acompanhamento. Assim, eu nunca usei café pra me despertar, sabe? Que muita gente usa, né? Assim, e aí eu aprendi com o tempo a tomar esse cafezinho mesmo pra dar aquela relaxada, uma esquentada no corpo, assim, tudo.
Boa, boa.
E aí, recentemente, eu tenho tomado esse café sem açúcar. Eu digo que não é fácil, né? Muita gente fala assim que é impossível tomar. Não, impossível não é, né? Mas não é fácil também.
Eu acho que tem uns cafés mais fáceis de tomar. Tem uns cafés que são muito fortes. E até eu que tomo sem açúcar sempre acho muito forte. Mas tem outros que, pra quem tá começando, é legal uns mais levinhos.
Talvez. Muita gente me disse assim, ó, já que tu já tá tomando café sem açúcar, é um passo para tu começar a comprar os teus grãos e começar a moer o próprio café.
Deve ser legal isso aí, cara. Eu conheço uma galera que faz e eu sempre vejo no mercado café em grão, né, assim, e eu fico com vontade de ter a máquina e tal, só que eu acho que eu vou ficar com preguiça, porque é todo um preparo ali que tu demanda alguns minutos antes, né, não é sentar e tomar o café.
Mas tem o prazer, né, que nem o prazer de cozinhar, que nem o prazer, tem gente que tem prazer em preparar sua própria cerveja, sabe?
Nossa, tem isso.
Mas só que é uma mão de obra muito grande, né? Que...
vira um hobby, né? Aqui, né? Vira um hobby. É. Maravilhoso, cara. Mas pra quem eventualmente não te conhece, quem descobriu o que é um podcast ontem e não conhece Jurandir Filho, como é que tu costuma te apresentar?
Então, eu sou o Jurandir Filho, sou cearense, nordestino. Comecei a me aventurar na internet ali... No finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, mas profissionalmente mesmo eu comecei em 2004.
Caraca,
quando eu criei o cinema com rapadura.
Uhum.
E de lá pra cá, né, tem sido uma estrada bem, bem longa, né, de trabalho com cultura pop, com cinema. E aí há 10 anos, em 2010, eu criei o 99 Vidas, junto com alguns amigos, né, conhecidos, inclusive, né?
Claro.
Eu sou com a Evandra e tudo.
Uhum.
E aí é um podcast games, é um podcast bem, bem popular e bem bacana. E dentro do Cinema com Rapadura, a gente criou o Rapadura Cast, né? Que é um podcast de cinema também, bem conhecido da turma. E aí eu trabalho profissionalmente com cultura pop, né? Que envolve cinema, envolve mercado de séries, mercado de games.
Sim.
Além do trabalho como produtor de conteúdo, eu trabalho com marketing também, na criação de campanhas para alguns... alguns produtos específicos, né? Algum estúdio que quer lançar algum filme. Então
da hora, cara.
Algumas coisas assim. Então,
legal.
Essa é a minha área de atuação, né? Acho que por estar tanto tempo, né? Você acaba virando, querendo ou não, uma certa referência desse tipo de ação, né? Você, poxa, eles já trabalharam nesse tipo de campanha, então vamos com eles novamente e tudo. E aí a gente acaba... se envolvendo bastante com o mercado, de uma forma geral, né?
Sem dúvida. Tu falou que 99 Vidas tem 10 anos, o Rapadura Cast tem quantos, então?
O Rapadura Cast tem 14 anos, né?
Caraca.
2021 é o baile de debutante.
É verdade, olha aí, ano que vem, 15 anos do Rapadura Cast, que legal, cara. Eu sabia que os dois eram bastante antigos, mas eu não tinha ideia que o 99 era 10 anos já, que loucura.
Pois é, ele foi criado em 2010, em janeiro de 2010.
Sim.
E aí é bacana, porque o podcast é uma mídia meio viciante, né? Quando você
total.
Passa a fazer, você sabe bem, né? Você, né, faz vários podcasts aí.
Mas o negócio do podcast é que vocês certamente sabem muito disso. Vocês têm o ouvinte que passou trabalho pra ouvir vocês. Não era fácil ouvir nenhum dos dois podcasts quando eles começaram. Então esse cara, ele é o ouvinte mais fiel que tem.
Tem um ouvinte, Brian, que eu via em MP3 Player, que baixava, fazia o download e colocava em MP3 Player pra ir ouvir no caminho, sabe, no trânsito.
Tudo. Esse aí é o público mais fiel que existe, cara, porque esse cara passou um perrengue pra escutar. Às vezes, e era igual moer o café, igual fazer tudo que a gente tava falando. Às vezes o cara passava mais tempo se preparando pra ouvir o podcast do que ouvindo de fato.
Hoje é fácil, né?
Hoje é fácil.
A gente dá um play e tá tudo de boas, né? É muito tranquilo. Antigamente era brabo mesmo pra ouvir. É por isso que eu valorizo bastante esses ouvintes mais antigos, né? A galera que tá desde o começo. Tem uma galera que tá há 14 anos.
Claro que sim.
Ouvindo o Rapadura Cast, 10 anos ouvindo o 99 Vidas. E querendo ou não, são públicos que, de certa forma, a gente acompanhou fases da vida dessa pessoa.
Com certeza.
Então, a pessoa, sei lá, tava na faculdade, hoje tá trabalhando, era solteiro e hoje é casado com filhos. Eu morava no Brasil, agora mora, sei lá, no Japão. A gente viu a transição. A gente que era criança. E hoje é adulto, né? Pai de família.
Claro,
de família.
No caso do Rapadura, sem dúvida, né? O cara que tinha 15 anos já tá com 29, já.
Exato,
um outro universo. Muda completamente a vida da pessoa. Cara, que legal, cara. E agora, falando mais de games ali por causa do 99, essa troca de geração dos games deve ser um momento bem agitado pra vocês, né? Porque é um momento do ano, assim, aliás, da vida, em que eu fico mais interessado por games do que no resto. Porque no resto eu tô jogando, tem uns jogos legais que surgem e tal. Mas agora é aquele hype pelo que vem aí, a tecnologia e tal. E deve ser um momento legal pro mercado de games como um todo, né?
Com certeza. Eu sempre fui muito apaixonado por videogames. Eu comecei ali na geração do Atari e acompanhei todas
demais,
as gerações. Eu amo videogame, é o meu... meu hobby favorito, né? Eu trabalho com cinema, amo cinema, mas videogames ele sempre foi. Sempre foram a minha paixão, assim, sabe? O videogame me salvou, né? Salvou minha vida de várias formas. Eu vou poder falar mais à frente aqui, mas essa transição de gerações era. Assim, ela é interessante, mas pro público do 99 Vidas. Ele é. Faz parte porque a gente continua jogando videogame e tudo mais, mas o 99 Vidas é um podcast de nostalgia, né?
Claro, de jogos antigos, né?
Sim, mas de vez em quando a gente fala de jogos novos, né? De alguns lançamentos, alguns jogos que tenha alguma pegada de nostalgia, sei lá, a gente. Saiu, por exemplo, um Crash Bandicoot 4, né? O jogo. É um jogo que. Novo, mas, poxa, a gente fala de Crash, a gente lembra do Crash PlayStation 1 ali, sabe?
Da
nostalgia.
Então, e mais do que lembrar do jogo, lembrar da sensação que teve quando jogou naquela época. Porque quando a gente é criança, a gente tem toda uma primeira impressão das coisas, né? Que é diferente.
Exatamente. Então, essa transição de geração é muito bacana. A gente acompanha, né? A gente consome, a gente fala sobre ela. É bacana a gente ter conseguido transformar videogames em trabalho, né?
Muito porque legal, né?
Nunca se imaginava quando criança, né? Sei lá, de como é que a gente... Não, será que um dia eu vou ganhar algum dinheiro jogando videogame? A gente nunca imaginaria. E hoje a gente tem um puta mercado gigantesco que dá pra ganhar fazendo isso. Pessoal fazendo stream, pessoal fazendo podcast, fazendo sites. Claro. Tudo é muito bacana tudo isso, né?
Quando a gente era criança, a única forma de tu ganhar dinheiro fazendo videogame era se tu fosse um produtor, né? Se tu trabalhasse numa empresa que faz videogame. Hoje em dia dá pra fazer muita coisa.
Ou trabalhar em revistas de videogame, né? Porque era meu sonho. Meu sonho, quando criança, era trabalhar em uma revista de videogame e fazer detonados.
Nossa, que foda, cara.
Lembra quando a gente tinha aquela revista assim, aí na capa tinha Resident Evil 1 detonada, e eram 10 páginas com as fotinhas dando dicas
do que fazer. Eu lembro de ver na banca, e eu lembro de saber, assim, de amigos que tinham e tal, mas eu não tinha acesso a essas coisas, tanto que eu só fui descobrir que o juiz do Superstar Soccer virava cachorro depois de adulto. Eu joguei anos esse jogo, e eu não fazia ideia que tinha aquele comandinho lá.
É que tinha uma maçonaria de quem consumia revista de videogame, né? Eu que andei sempre em locadoras de videogame, então o dono da locadora sempre tinha uma pilha de revistas novas, assim, que você ficava lá folheando e conversando e criando teorias, né, com os amigos e tudo.
Sim, as teorias duravam muito, assim. Às vezes tu nem sabia se alguma coisa era realmente uma coisa oculta ali, um easter egg no jogo, ou se era um boato só, né? Demais, cara. Quando eu te convidei pra participar aqui, eu cheguei a twittar lá, falando no Twitter sobre histórias que as pessoas queriam ouvir de ti, e eu tenho uma lista aqui bem interessante, mas eu sei que tu pensou em alguma coisa, né? Tu tem alguma específica na manga aí.
Então, quando tu falou pra mim, tu falou assim, poxa, me diz uma história massa pra contar, assim, tem várias histórias de várias situações, né, que seria interessante de contar, mas tem uma que as pessoas sempre me perguntam, eu já falei em alguns podcasts, só que é aquela parada, né? Talvez eu tenha contado poucas vezes em alguns podcasts específicos, como o Rapadura Cast tem mais de 600 edições.
Exatamente.
Talvez as pessoas não tenham escutado, né, essas histórias, e é a minha história com o Rei Leão, né?
Que foi uma das mais pedidas aqui. Eu montei uma listinha, mas tem assim, a mais pedida de todas foi a do Rei Leão.
Pois é, a minha história com o Rei Leão, ela tem momentos, né, em como tudo aconteceu. E aí a gente tem que voltar ali para os anos 90.
Mas calma, antes de começar a ouvir a história do Jurandir, momento Alura. Se você ouviu a gente falando como era difícil ouvir podcast antes e agora é muito mais fácil com as plataformas de streaming e tal, os serviços ali onde você só dá play, ou até mesmo no site do Eu Tava Lá, você consegue ouvir o podcast rapidamente sem ter que fazer o download, sem ter que botar no seu MP3 player, ou seja lá o que for, você consegue fazer tudo diretamente pelo celular, diretamente na rua com uma conexão de internet rápida. O mundo ficou muito mais fácil para quem ouve podcast, mas o mundo também ficou muito mais fácil para quem faz podcast, porque a Alura é uma plataforma que oferece mais de 1000 cursos de tecnologia, entre eles diversos cursos para quem quer fazer o seu próprio podcast. Lá tem cursos de edição de podcast, tem curso de estratégia para você divulgar o seu podcast, tem cursos de Photoshop para você criar uma arte ali, uma vitrine bacana para o seu podcast, e diversos outros cursos que vão agregar muito ao seu projeto de podcast. Aí você que quer começar do zero, não precisa começar do zero, a Alura já tem toda uma estrutura para você começar ali como um grande produtor de podcast, a hora que você quiser. alura.com.br/promoção/eu tava lá, ainda vai dar R$100 de desconto para você escolher um plano na Alura, e todos os planos que eles oferecem dão já acesso aos mais de 1.200 cursos no momento que eu gravo esse recado. Lembrando que cada um dos planos tem algumas funcionalidades diferentes, mas todos eles já vão fazer você ser um baita podcaster aí a partir do momento que você quiser iniciar o seu projeto. Eu sempre digo também, nada melhor para aprender a fazer um podcast do que começar logo. Então comece seu podcast e use a Alura aí para fazer ele se tornar um podcast muito bom, pelo menos tecnicamente, e aí com o tempo você vai aprendendo a fazer ele ser muito bom em conteúdo também para você e para os seus ouvintes, beleza? Agora sim, vamos ver a história do Jurandir.
Eu era criança, né? Eu tinha 12 anos, ali em 94, que foi um ano muito conturbado, porque tinha acabado de falecer o meu avô.
Nossa.
Meu avô paterno, né? E foi o meu primeiro contato, assim, com morte na família e tudo, né? A minha avó e meu avô materno já tinham falecido nos anos 80, então eu era muito pequeno, então meio que não lembro direito.
Não assimilou. Eu entendo qual é esse sentimento, assim, de ter pela primeira vez a experiência de perder um familiar, né?
E aí foi um primeiro momento, assim, que eu... mas a gente é muito criança, a gente nem entende direito as coisas, mais que sejam 12 anos, você não... Talvez as crianças de 12 anos de hoje, que são muito mais pra frente, né, assim, muito mais...
É mesmo.
Sentem muito mais as coisas do que quando você era antigamente, porque a gente tinha pouco acesso à informação. Hoje, talvez o acesso à informação te deixa mais sensível, né?
É mesmo.
A determinados assuntos. Uhum. E aí foi, já foi um peso. Foi um ano que a gente teve uma tristeza e uma alegria muito grande, que foi a morte do Senna, né, em 94.
Nossa,
dia 1º de maio, que foi o ídolo do esporte, que ele morreu, sabe? Que era um negócio absurdo, era um ritual de todo domingo, criança, você acordar pela manhã e ver a vitória do Senna, entendeu? Você não era pra assistir a corrida, você tava lá pra ver a vitória do Senna, ver o hino nacional, entendeu?
É verdade. Essa é uma sensação que a galera da geração seguinte, eu acho que já não tem, assim, porque a gente nunca mais teve um ídolo, né? Até teve, assim... jogadores de futebol, talvez, mas são pessoas que se destacaram num coletivo. O caso do Senna era ele e o carro e pronto. Ele era... E ele morreu no auge, né? Então, era um momento em que realmente ninguém podia imaginar que aquilo ia acontecer.
A gente teve aqui alguns momentos, né? Sei lá, a gente teve um momento ali com o Guga, né? Quando ele tava muito forte no tênis.
É mesmo,
E quando ele ganhava Roland Garros, né? E teve um momento, mas passou. Passou muito... Até rápido, eu diria, sabe? Aí no futebol, sim, a gente tem grandes ídolos, mas como tu falou, o coletivo, né? Não adianta ele ser o melhor do mundo se os outros jogadores não são, e aí não tem como ganhar tudo.
Que é o caso de vários países, né? E até do Brasil, recentemente, aí com o Neymar, que foi, não chegou a ser melhor do mundo, mas é um dos grandes melhores do mundo, e a seleção ao redor dele não acompanhou.
Exato. Então, o Senna, ele tinha isso, né? Era aquele que ele tinha... O negócio do Senna é que ele tinha as adversidades, né? De estar chovendo e ele tá com a marcha quebrada.
E ele era bom na chuva, né?
E aí o pneu tava entortando e aí a direção já não girava 100%. E sempre tinha umas dificuldades absurdas e ele ia lá, vencia. E isso era massa porque representava bem... O brasileiro, inclusive, representa até hoje, né? O fato de brigar e se esforçar. E é sempre na dificuldade, nunca tem um, né... Nunca tem uma colherzinha de chá, né? Não, se for, tem que ser na porrada e no sacrifício. E aí é por isso que a gente se identificava muito. A gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte extremamente elitista, né? É pra gente rica. Muito, assim como o tênis também, né? O Brasil é o país do futebol porque é um esporte barato, entendeu? É uma bola
pratica
e
na rua,
qualquer
né?
lugar vira um campo, entendeu?
E qualquer coisa vira bola também. Na escola a gente fazia com fita.
A gente enrolava meia... Papel. Jornal, né, a gente amassava assim e virava uma bolinha, né?
Exatamente.
Então assim, foi uma época muito fantástica, né, e a gente teve ali em maio a morte do Senna, e em julho a gente teve tetracampeão, né, tetra, né,
do
Galvão Bueno.
Sim, sim.
Eram extremos, né, mas foram muito. A tristeza e a alegria logo em seguida, que mexeram muito com toda essa situação.
Sim, foi um ano marcante.
E aí, o pequeno Didi, né, apelido de infância, Júnior de Filho lá, pequeno, 12 anos e tudo, ali no meio do mês de julho, eu morava num bairro chamado Parquelândia, em Fortaleza.
Tá.
E é um bairro, diria que é de de classe média, média baixa. Uhum. Na época, pelo menos. Hoje é um bairro, talvez, de classe média alta.
Tá.
E eu morava bem na parte periférica dela, assim, que aí começavam, tinham algumas comunidades, assim, ao redor e tudo. Então, a minha infância toda foi dentro de comunidades, com pessoas que tinham um poder aquisitivo muito menor do que o meu.
Uhum.
Mas quando você abraça amigos, amigos são amigos, né? Não tem isso, negócio de... E principalmente criança, né? Criança nem vê essas...
Nossa, criança não faz ideia.
É. E aí a gente tinha algumas práticas que eram comuns, assim, dos nossos amigos de... Sei lá, alguns dias durante a semana a gente ia pra igreja, a gente chama de pastorar, né? De olhar os carros que ficavam na rua pra ganhar um troquinho e tudo mais e poder comprar nossas...
Tá.
Nossas coisinhas, nossas bolas de gude, nossas bilas, né? Nossas pipas e aquelas linhas que a gente soltava pipa muito. Então, era tipo assim, era um trabalho pra comprar coisas que a gente queria brincar, pra jogar videogame na locadora, essas coisas todas assim.
Claro.
E aí uma dessas práticas era todo domingo de manhã cedinho, era entregar jornal.
Tá.
Então a gente se reunia, né, eu e meus três amigos, a gente se reunia sempre domingo de manhã, bem cedinho, assim, 4:30, 5 horas da manhã, porque jornal tem que ser entregue cedo, né, porque
claro.
A pessoa quando acordar, tipo 6 horas, 7 horas da manhã, já tem um jornal lá, né, entregue, claro. Né, e ele vai ler o jornal do domingo, né, que é o grande, antigamente, né, o jornal era a grande coisa aí, e aí o jornal de domingo era o mais recheado de todos, né, porque tinha...
Reunir informações da semana, né.
E sim, tinha um resumo da semana, tinha uns cadernos a mais, né? Eu lembro que...
Tinha o esporte.
A parte de classificados era bem grande. Também. Tinham outros encartes, assim, né? Tinha muita propaganda e tudo. Então, era o jornal, né? Era o momento do jornal.
Sim.
E aí, pronto. Aí, a gente se reunia em frente à minha casa. Um pouco, tipo assim, umas duas casas depois da minha, assim. Se reunia ali, 4:30, 5 horas da manhã. E aí... Sempre a gente fazia aquela brincadeira do 0-1, né?
Como que é?
E eu colocava... Sabe a brincadeira do 0-1? Você escolhe colocar 0 ou 1.
Ah, tá, entendi. É que lá no Rio Grande do Sul chegou como 2 ou 1. Mudou a quantidade de dedo. Mas eu entendi.
Isso. Mas são as brincadeiras que são...
É o Joaquim Pô de galera.
E a gente coloca assim, tipo... se... Os três colocarem 0 e eu colocar 1, eu que saio, eu que perdi.
Perfeito.
Então, eu que vou pegar os jornais, né?
Uhum.
E aí, pronto. Eu perdi, né? Foi logo na primeira rodada, eu perdi. E aí, eu fiquei encarregado de pegar os jornais de todo mundo. E era um pacotão de jornal, assim. Era um negócio bem pesado. Você colocava na cabeça e vinha andando, né? Os jornais na mão. Uhum. Cada um ia ficar, sei lá, com 10 jornais, mais ou menos.
Uhum.
E aí, pronto. E aí distribuía, né, pra cada um e ia entregar no bairro ali, né? Era sempre nos arredores. Eu demorei um pouco mais, porque quando eu cheguei lá, tava uma fila de pessoas já esperando pra receber cada um o seu pacote pra ir, né, fazer as entregas.
Certo.
E aí eu demorei mais ou menos uma meia hora, assim. E eles ficaram esperando lá, pertinho da minha casa, né? Um pouquinho na esquina da minha casa. E demorou uns 30, 40 minutos. E aí quando eu voltei, foi curioso, porque quando eu voltei, eu vi pessoas correndo na rua. E era, putz, era 5 e pouco da manhã. Pô. Ninguém que vai estar correndo na rua, né?
Realmente.
Não faz nem sentido isso, né? É. E aí eu vim assim, eu acelerei um pouco o passo pra ver o que foi que tinha rolado, porque era assim, a gente via o movimento, via alguém correndo, a gente ia atrás pra saber o que era, né?
Uhum.
E aí quando eu entro na rua, já tem um movimento, assim, de pessoas ao redor, e aí tem um carro batido num muro, que era o local onde ele estava. Então o carro acertou em cheio os meus três amigos e os três morreram na hora.
Credo, cara.
Foi. Que tristeza. E aí quando eu cheguei, eu não consegui enxergar, porque tinha muita gente ao redor e eu tava curioso, querendo saber o que foi que tinha acontecido. Na verdade, eu tava procurando também os meus amigos, né, pra saber.
Nossa,
pra saber o que foi que rolou. E aí quando eu vi, tipo assim, eu não vi rosto, nada assim, mas eu vi, tipo, a chinelinha no chão, assim, sabe?
Credo, cara.
Eu sabia que era de um deles e tudo, e...
Uhum.
E aí o pessoal começou a falar que eram os três, né, os três meninos e tudo, e falar, e começou a dar um sentimento ruim em mim, assim, eu deixei os jornais no chão e fui direto pra minha casa, e em pânico, assim, sabe? Deitei na minha cama e simplesmente dormi.
Tá.
Eu apaguei.
Nossa, tipo assim, cara.
Era 5 horas da manhã e tudo. Aí quando deu mais ou menos 11, meio-dia, assim, minha mãe foi me chamar, porque ela meio que, no fim de semana, ela não me acordava muito cedo, porque ela sabia que eu gostava de madrugar jogando videogame, né? Então ela falava assim, ah, então deixa o fim de semana, deixa ele ir, né? Deixa ele dormir aí que tá tranquilo.
Sim.
Então eu fiquei muito tempo, assim, dormindo, assim, acordei 1, 2 horas da tarde, acho que até um pouquinho depois, e em choque com tudo que tinha acontecido. Imagina, cara.
A tua mãe sabia nesse momento ou ela não ficou sabendo?
Não sabia.
Tá.
A minha mãe soube dessa história quando eu contei há 7 anos atrás, num podcast.
Sério, cara?
Foi. Eu nunca contei pra ninguém. Essa história eu guardei pra mim.
Caraca, que doideira.
Por 30 anos.
Sim, quase. Sim. Não, é uma história muito chocante.
Não, 30 anos não, né? Porque eu tinha 12 anos, então foi por 20,
sim.
18 anos, sei lá.
Que isso, cara, que loucura.
Eu guardei pra mim, eu diria até por 20 anos mesmo. Foram 20 anos que essa história ficou guardada comigo.
Uhum.
E aí eu saí na rua nesse dia pra ver as pessoas e tava todo mundo tão em choque, assim, tinha flores assim na esquina da onde o carro bateu e tudo. Aí eu descobri a história toda, que um cara que tava alcoolizado, ele entrou na rua de uma vez, assim, pra. Ele veio rápido, 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 e quando entrou na rua, ele não conseguiu girar a direção de volta. E aí ele fez tipo um. Tipo, ele entrou e bateu no muro de uma vez.
Entendi.
Assim, sabe? Ele não conseguiu desviar e tudo.
Uhum.
E isso é uma coisa que acabou entrando na minha vida também. A questão do álcool foi uma parada que sempre teve algum trauma na minha família relacionado a isso.
Uhum.
E meio que começou por aí, sabe? E aí outras pessoas disseram que ele tem. Que ele tava drogado também, porque encontraram coisas no carro e tudo. Então, tudo isso sempre ficou muito nebuloso na minha cabeça, como uma coisa negativa, sabe? Essa.
Uhum.
Eu gosto hoje de tomar minha cerveja, tomar meu vinho e tudo mais. E tenho tenho nada contra quem, né, usa sua substância aí, não tenho nada contra, mas eu não uso, né?
Sim, porque o primeiro contato que tu teve com essas coisas foi terrível.
Sim, sim. E é porque isso causou algo terrível, né? Pelo menos, né?
Exatamente.
E aí eu tenho um histórico na família de alcoolismo e tudo. Então, eu entendo essas situações como algo negativo, assim, sabe? Curiosamente, eu vim passar a beber depois de muito tempo.
Uhum.
E bebo com prazer. Eu adoro beber cerveja, adoro beber vinho e tudo. Mas nada que passe do ponto, assim, sabe? Eu nunca chego a ficar alcoolizado e aquelas coisas. Entendi. Mas eu gosto. Eu tenho prazer em beber.
É bom. Dentro do responsável é bom.
Sim. Talvez seja inconsciente, né? Esse freio, né? Essa parada de me segurar, sei lá.
Uhum.
E aí, depois que aconteceu isso, foi muito ruim pra todo mundo ali. Eram os meus 3 melhores amigos. Tipo assim, você perder um amigo é muito duro.
Imagina.
É muito difícil. As pessoas que têm a oportunidade de ter 3 amigos, grandes amigos, é uma pessoa muito felizarda, né? Porque dificilmente a pessoa tem. Quais são os seus 3 melhores amigos? Não, eu tenho um melhor amigo aqui.
É verdade.
Né? Eu tenho uma melhor amiga, sei lá. Mas são 3, né? E aí os 3 simplesmente. Eles existiam e eles deixaram de existir.
Que tristeza, cara.
Isso pra mim, quando criança, foi muito, muito pesado. Muito pesado. Eu fiquei basicamente em casa vários dias. Minha mãe até perguntava, tu não vai sair não pra brincar com teus amigos? Não, não, vou ficar aqui jogando videogame e tudo. Então o videogame foi um grande aliado meu, assim, de ser o lugar que ele me fez. Não que ele substituiu essa companhia, mas
claro.
Ele me ajudou bastante.
Uhum.
Ele se tornou um grande companheiro, sabe, ali no momento que eu precisava. Era a geração Super Nintendo ainda, né? Então eu joguei bastante, eu alugava fitinhas pra jogar em casa e eu acabei embarcando num mundo em que eu ficava trancado ali. Eu passei alguns dias seguidos, assim, sem sair de casa.
Imagina só.
E aí a minha irmã, ela foi ao cinema, era o final de julho, né? O Brasil campeão, aquela festa toda. Então, eu fiquei feliz com a vitória do Brasil, comemorei. Mas não era a mesma coisa, sabe? Não tava com o clima. Eu sabia que se eu tivesse com meus amigos, seria muito legal comemorar com eles.
Imagina,
eles,
né,
cara? Sempre jogou bola juntos.
Então,
então foi realmente marcante, foi muito legal. Mas aí no final de julho, a minha irmã foi ao cinema e ela voltou assim, ela falou assim, Didi, estreou um filme de desenho animado da Disney no cinema que todo mundo que sai do cinema sai com olho roxo. Aí eu, por quê? Olho roxo? Como assim? As pessoas choram o filme inteiro. Eu não vou pra esse filme, eu vou ficar chorando dentro do cinema.
Que propaganda, né?
Ela falou assim, não, mas é muito engraçado e tudo. Acho que tu vai gostar, já que tu gosta de animação. Ela sempre soube que eu gostava de desenho animado, sempre assisti e tudo mais. Uhum. E aí, falando com outros conhecidos, assim, principalmente amigos do colégio, uhum, a gente marcou um dia de ir ao cinema assistir o Rei Leão no cinema. Uhum. E aí, quando eu fui, né, vamos ver qual é, né? É desenho animado, eu vou gostar, porque a Disney também eu gosto, é uma empresa que eu sempre gostei muito das animações, e aquela era meio que a época de ouro da Disney, né? Tinha grandes filmes, Aladdin.
É, dava pra ter uma expectativa segura, né? Porque eles estavam lançando um monte de coisa legal naquela época.
Sim. E aí eu cheguei lá pra assistir, cara, eu tive uma conexão, eu diria que espiritual com o Rei Leão, assim. Uhum. Porque é um filme realmente muito bonito, ele tem todos os gêneros nele, se você, sim, pensar, ele tem musical, ele tem comédia, ele tem drama, ele tem um teor de suspense, às vezes, assim, sabe? É, ele tem alguns momentos que são muito, muito, muito bacanas. Uhum. E o Simba, ele recebe um trauma muito foda, que muito, é o pai dele. O pai dele morre de forma inesperada.
Lógico.
Né? E aí, o que é que o Simba faz? O Simba foge.
É.
Simba fica com medo daquilo tudo. E aí eu me conectei com essa história, porque quando eu vi o que aconteceu com meus amigos, eu fugi pra minha casa.
Perfeito,
Deitei na minha cama, me escondi, com medo. Não, eu não tinha sentimento de culpa, mas depois eu comecei a me sentir culpado, tipo assim, poxa, se... E se a gente vai juntos?
Claro.
Pegar os jornais, ao invés de só uma pessoa.
É.
E se, a gente sabe, vários desses e se, né?
Sim.
E aí você fica meio culpado, assim, poxa, mas eu preferia não ter ido e ter ido outra pessoa e ele ter sobrevivido, sabe? E talvez eu não.
Nossa.
Sabe, toda essa situação, todo esse questionamento...
É muito pesado pra qualquer pessoa, imagina pra uma criança, né, cara?
Sim. E aí, aí foi o que rolou, né? Eu tive uma conexão muito grande com o Rei Leão, e com o Simba, e ele fugindo, e ele com medo, e ele não querendo voltar, e ele não querendo regressar. E aí o Simba consegue achar o Hakuna Matata dele, né? Que é o momento que ele pode, sei lá, não pensar. Tem muita gente que interpreta errado, ou interpreta de forma diferente, né? Errado não, porque cada um interpreta da forma que quiser. Mas... O Hakuna Matata como algo negativo, né? Como deixar as responsabilidades de lado. Não, o Hakuna Matata é tipo uma férias, sabe?
Certo.
E tipo, você, cara, só curte. Só vem pra cá. Não pensa em nada assim. O Hakuna Matata, ele tem um prazo de validade. Você pode,
certo, entendi,
colocar práticas de Hakuna Matata, sei lá, todo fim de semana eu querer me divertir, sabe? Ou, sei lá, no sábado é o meu dia do Hakuna Matata. Onde eu, perfeito, não quero pensar em mais nada e quero me divertir. Você pode fazer isso.
Perfeito.
E eu vi aquilo e eu fiquei assim, caraca, que coisa maravilhosa. Eu chorei bastante no cinema. Eu sempre me emociono com o Rei Leão. E aí eu vi uma vez, e era uma época, não sei se tu pegou essa época. Qual é a tua idade, Brian?
Eu tenho 30.
Então talvez, não sei se tu pegou, mas talvez tu tenha escutado isso, que era uma época que você comprava o ingresso da primeira sessão e você podia ficar no cinema pra assistir as outras sessões.
Ah, eu ouvi falar muito, mas é que eu era de uma cidade pequenininha, né? Então, talvez até eu tenha vivido essa época, mas não tinha cinema na cidade pra eu poder aproveitar.
Então, quando eu fui, eu assisti a primeira sessão. E aí, os meus amigos, caraca, filme legal, não sei o que e tal, e vamos comer alguma coisa e ir embora? Eu quero assistir o filme de novo.
Lógico, claro.
E aí ele fala, pô, mas de novo esse filme? Mas não, deixa eu assistir, vai, vocês podem ir, a gente se encontra lá em casa e tudo, na rua e tudo. Aí, beleza, eles foram embora e eu assisti as 5 sessões do dia.
Caraca, cara.
Eu fui embora pra casa, inclusive minha mãe brigou muito comigo, que eu cheguei muito tarde em casa. Uhum. Passei o dia fora, né, uma criança, né, 12 anos ali.
Sim, imagina.
voltando de ônibus sozinho pra casa, é um lugar meio longe, o shopping Guatemi era meio que... Demorava uns 40 minutos de ônibus, assim, sabe? Eu sei que, uhum, pra algumas pessoas, pra alguns lugares, talvez 40 minutos não seja nada, já que as pessoas passam 3 horas no trânsito, sei lá.
Sim,
mas,
sim,
sei lá, era muito tempo, né?
Uhum.
Era muito tempo sem distrações, não existia celular, não existia, né?
Era uma viagem, né? 40 minutos
de ônibus. Era uma viagem olhando pro tempo.
Exatamente.
Olhando pro tempo, né? E... E aí eu assisti as 5 sessões e eu fiquei empolgado. E eu cheguei em casa e eu comecei a anotar. Eu comecei, cara, eu fiz uma. Eu acho que eu nunca falei isso. Que é uma. Eu assisti 5 vezes e eu começava. Eu adorei as músicas do filme, né? Todas
São
as músicas.
demais.
E eu cheguei em casa e eu comecei a escrever as letras pelo que eu lembrava.
Que
Né, do
legal.
Ciclo Sem
Que
Fim,
legal.
do Que Eu Quero Mais É Ser Rei, do Hakuna Matata, do Se Preparem. Eu começava a fazer a letra, assim, porque eu sempre adorei aquelas coisas de do tipo assim, você tem um vinil ou um CD, e aí
Sim.
o encarte tem a letra das músicas, sabe? Eu
Claro, para
sempre
tu
gostava
poder
daquilo dali.
aproveitar a obra por completo, né?
Sim. E aí, obviamente, que eu escrevi tudo errado, né? Porque não tinha como,
Claro.
né? Por
Mas
mais que você tivesse assistido ali 5 vezes o filme, não tinha. Ainda, né? Uma música demora para você
Demora.
decorar,
Demora, e são
né?
músicas
Assim, tem.
complexas, né? É um filme infantil, mas
Sim,
as músicas são
sim.
complexas mesmo.
Exatamente. E aí eu pensei assim, cara, era tipo. Era sexta-feira, né? Era o dia da estreia do filme. Não, era sábado. Porque quem foi na estreia do filme foi a minha irmã. E aí eu fui no sábado com meus amigos. E aí eu falei pra minha mãe que queria ir de novo pro cinema. Ela não deixou eu ir no domingo. E aí durante a semana eu fui pra escola e eu saía da escola e fui direto pro cinema. Sem dizer, eu disse que eu ia jogar bola, ia estudar na casa de um amigo, ia chegar só mais tarde. Na verdade, eu tava indo pro cinema e eu assisti no fim 17 vezes o Rei Leão no cinema.
Caraca.
E foi o filme que eu mais assisti no cinema, obviamente.
Claro.
E foi um filme muito marcante na minha vida. E a história do filme, ela casou muito com a minha.
Perfeito.
Ele me ajudou bastante, sabe, a entender que, né, toda vez que o Mufasa falava sobre o ciclo da vida e que faz
Certo,
parte, né, as
certo.
coisas realmente. Tem algumas coisas que a gente não tem o que fazer, né?
Sim.
Que faz parte do ciclo da vida mesmo. E quando ele fala, acho que é o Simba, o Simba tá conversando com ele, ele fala assim: você vai estar sempre aqui, né? Aí o Mufasa para e olha assim. Simba, olhe pro céu, olhe para as estrelas ali. Cada estrela que você vê no céu é um rei antigo e eu vou estar lá também. E aí é o
Foda.
primeiro contato que o Simba tem com a possibilidade de um dia não ter mais o pai dele ali, sabe?
Sim,
É,
sim.
e de ele entender que faz parte do grande ciclo da vida. Então foi muito, assim, me ajudou bastante a entender. O que tinha acontecido, e entender que foi natural também eu fugir, nem todo mundo sabe lidar com essas situações, é tanto que no futuro aconteceu situações, então, não comigo, mas na família e tudo, e eu consegui encarar de frente, então mostra que aquela primeira fugida que eu dei me ensinou bastante sobre isso, sabe? E é humano, é natural, né?
Claro.
Você ficar com medo, você ficar com receio, você se esconder.
Claro.
Nem todo mundo reage bem a determinadas situações. E a vida é uma grande escola também, né?
Exato.
E aí foi um filme que eu levei pra minha vida. E sempre foi. Sempre, sempre. Eu sempre gosto de referenciar o Rei Leão, porque ele. Para algumas pessoas é só um filme da Disney, é só uma animação, e para mim é um filme muito especial, e por isso que eu entendo bastante quando alguém defende com tanta paixão determinados filmes e fala assim: esse filme é o filme da minha vida e tudo, porque ele é muito importante, ele estava comigo no momento que eu mais precisei. E realmente os filmes eles têm esse papel também, papel social
Com certeza.
de fazer parte da vida das pessoas, né? E marcam momentos importantes dessas pessoas. Acho que todo mundo tem, né, aquele seu filme favorito e
Sim.
aquele filme que, de certa forma, ajudou, né, que tem alguma lição de moral. Tem muitos filmes que têm esse papel de dar lição de moral. Um dos meus atores favoritos era o Robbie Williams, o ator.
Pô, claro.
E ele, puxa, ele tinha, né, grandes filmes, Patch Adams, Sociedade dos Poetas Mortos, próprio Hulk, A Volta do Capitão Gancho. E tem cada momento assim que você lembra das histórias que ele contava e lições que ele dava, que você, caraca, parece que foi feito pra mim isso, né?
E cada pessoa, no momento de vida que tá passando, absorve aquela mensagem de uma forma, né? Às vezes alguém que é totalmente diferente da gente, tá passando por outra coisa, encontra ali alguma coisa que faz sentido para ela também, isso que é legal.
E aí o que aconteceu comigo é que eu passei parte da minha vida buscando o meu Hakuna Matata. E eu descobri que o podcast em si se tornou meu grande Hakuna Matata, né? O cinema com rapadura e tudo que eu consegui produzir conteúdo, que é tentar fazer com que as pessoas enxerguem, falando de cinema, como algo além do entretenimento fugaz do fim de semana, entendeu?
Lógico,
assim, enxerguem entendi. Cinema como experiência de vida, como algo que o slogan do Cinema com Rapador é assistir apenas o começo, né?
Sim.
E pra gente de certa forma, assistir é só o primeiro passo da grande jornada que a gente vai ter conversando, discutindo, com interpretando certeza. Os filmes e eu descobri no Cinema com Rapadoras que sim, eu tinha como construir, na verdade eu consegui construir o meu Hakuna Matata e consegui fazer muitos amigos.
Caramba, que legal, cara.
Os amigos que eu perdi, eles estão guardados aqui no coração, então, né, vão sempre ser lembrados, eu nunca vou esquecer, mas eu consegui fazer novos amigos e sempre foi um problema pra mim de amizade. Será que eu vou ser amigo dessa pessoa, mas será que um dia ela vai embora?
É.
Então isso sempre foi um bloqueio pra mim. E depois você passa a entender que faz parte da vida também. Existem amizades de fases, né?
Claro,
de trabalho,
que sim,
de faculdade, de situações. E tem alguns que ficam pra sempre mesmo.
Sim.
E aí eu descobri nesse trabalho que eu faço na internet, que dá pra sim ter vários amigos e tocar as pessoas de alguma forma falando sobre coisas que a gente é apaixonado, como cinema, videogame, etc.
Maravilhoso, cara. E não só falando sobre os filmes que trazem essas mensagens e fazem essas pessoas refletirem sobre suas vidas, mas também fazer isso com o próprio podcast, né? Porque eu tenho certeza que tu, ao longo de todo o tempo que tu tá fazendo podcast, já recebeu mensagens emocionadas também de pessoas que mudaram as vidas ouvindo algum episódio de vocês.
Sim, isso é muito legal, é um reconhecimento muito, muito bacana. A gente tá numa época que... antigamente nos sites tinha aquele espaço de comentários que as pessoas...
É mesmo.
Né, sempre deixavam feedbacks bacanas, assim, ou mandavam e-mails.
Uhum.
E hoje a gente consome tanto tudo, né? A gente escuta 10 podcasts num dia e...
É, acelerado às vezes.
E, exatamente, e às vezes a gente nem tem tempo de dar um feedback. E o feedback, cara, para um produtor de conteúdo, ele é tão importante, sabe?
Muito.
Ele é tão legal. E por mais que seja de um podcast famoso, que você olha assim, ah, não vou mandar porque ele já recebe muitas mensagens. Cara, só o fato de você mandar, a energia que você... tá colocando ali de enviar para uma pessoa que produziu um conteúdo que você gostou, só essa energia, brother, todo mundo recebe, brother.
É.
Ele faz diferença porque você tá mandando só energia gostosa. Eu sei que as críticas fazem parte.
Claro.
A gente tá num processo também de desconstrução como ser humano, né? A gente vai aprendendo, principalmente nós que somos homens, a gente foi criado de uma forma completamente diferente, né? Num
Total.
Mundo completamente diferente.
Uhum.
A gente tá mudando, a gente tá aprendendo, a gente passa por situações que o aprendizado ele faz parte ali, né? A gente erra, e como produtor de conteúdo é interessante você reconhecer quando você errar.
Claro.
E seguir em frente tudo, mas é muito bacana receber mensagens positivas no sentido de que a energia que é colocada ali é uma energia muito positiva. Então o cara parou a vida dele, parou o momento que ele tá ali fazendo seu trabalho, sua vida e não sei o quê, e ele pegou alguns minutinhos para escrever uma mensagem para você, para dizer assim, cara, seu podcast me ajudou bastante, que podcast legal, o podcast fez parte da minha vida, que bacana conhecer essas histórias, você deve saber,
claro,
que você, né, conta histórias de várias pessoas.
Exato.
Então tem algumas histórias que tocam as pessoas
muito, muito.
E receber esse feedback é uma situação, pra mim eu me sinto muito energizado quando
sim,
eu vejo
sim.
alguém mandando esse tipo de feedback.
A pessoa devolve, né, a pessoa ouve ali, sente uma emoção, alguma coisa, e aí ao te agradecer ou ao mandar uma mensagem para a equipe do podcast e contar desse sentimento que ela teve, toda a equipe recebe de novo, né, aquela energia. Isso é uma coisa realmente da produção de conteúdo que é muito valiosa, né?
Sim, com certeza. E eu fico muito feliz. Eu tento, né, retribuir o feedback comentando, respondendo e tudo. Nem sempre dá, obviamente, porque... Uhum. chegam muitas mensagens aleatórias, nem sempre de elogio, mas pessoas perguntando coisas e, uhum. e faz parte, né? A gente tem rede social, é bacana. A rede social pro produtor de conteúdo foi uma coisa maravilhosa, porque ele aproximou bastante a gente do público, né?
Muito, é.
E o podcast, ele já é uma mídia bastante próxima do público, né?
Muito, é. No sentido de que a pessoa fica com a gente no ouvido ali coladinho, né? Um tempo longo também. Exatamente. É muito legal, mas o podcast afasta um pouco, eu acho, no sentido do feedback. Porque como tem gente ouvindo em vários aplicativos diferentes, às vezes a pessoa comenta no aplicativo onde ela tá ouvindo e não chega, né, no produtor. Então fica meio espalhado, assim. Mas é legal descobrir de vez em quando onde estão as mensagens das pessoas.
É, eu vi, tipo, tem um aplicativo chamado Cashbox, que eu nunca tinha usado, nunca tinha visto e tudo. Eu sabia que tinha uma audiência grande, porque... Como o Rapadura Cast é um podcast de muito antigo, então a nossa base é totalmente fora dessa galera de hoje em dia, que é do Spotify, entendeu?
Porque
tem gente que
diferente.
Tem 90, 95% da audiência só no Spotify. A gente
eu
tem
acho
10%,
isso entendeu? É, eu tenho 20%, cara. A gente tava chegando em 30% esses dias, eu tava vendo. Mas pros podcasts que estão surgindo agora, esse é um número muito baixo, porque a galera descobre podcast através do Spotify, que é um aplicativo que já tem ali, né? Que já ouve música e tal. É um outro público, realmente.
É legal, assim, eu acho bacana. Quanto mais aplicativos tiverem, quanto mais as pessoas falarem de podcast, é muito bacana, porque é uma nova forma de acesso, né?
Sim.
Que as pessoas vão ter. Mas o público do Rapadura é um público muito antigo, que assinava o feed XML, entendeu?
É assim, a galera que moe café pra ouvir podcast.
Exatamente. E aí, eu fico muito feliz quando chegam feedbacks. Eu sempre peço para as pessoas tentarem mandar uma mensagem no Twitter, uhum. no Instagram. Antigamente a gente tinha campos de comentários, tipo 1000 comentários nos podcasts, mas uhum. como tem algumas edições que a gente fala de determinados assuntos que são quentes para determinadas pessoas, principalmente no teor político.
Ah, sim. Porque,
querendo ou não, a arte é uma... O cinema é uma arte política, aliás, toda arte é política.
Claro que sim.
E isso acaba mexendo com os brios das pessoas e aí... acabam vindo comentários não tão elegantes.
Ainda mais nessa fase politizada que a galera tá, né? Que quer se manifestar e tal, mas não entende direito o que tá acontecendo. Aí fica só indo sobre...
Do dois dalismo, né? Tem os dois ladismos, na verdade.
Dois
né?
ladismos,
os dois
perfeito.
Ladismos, uhum. que é... Ou é uma coisa ou é outra. Não tem meio termo, não tem conversa, não tem discussão.
É mais polarizado que politizado, na verdade.
É, mas a gente tá num mundo que é desse jeito. Ou é like ou é dislike.
É mesmo.
E a Netflix antes era 5 estrelas, agora depois virou joinha pra cima, joinha pra baixo.
Triste.
Se você gostou desse negócio, não gostou. Se não gostou, não vou mostrar mais nada parecido com isso pra você.
Não tem meio termo,
né? Exatamente. E isso... diz muito sobre a sociedade da atual, né? E aí a gente acabou tirando o campo de comentários, que eu fico triste porque era uma forma de feedback muito, muito bacana, sempre gostei. A gente tem o histórico todo guardado, né? De tudo que
Legal.
Foi comentado já na história do Rapadura Cast.
Uhum.
Mas hoje a gente conversa bastante com as pessoas via Instagram, Twitter, quando rola algum feedback, alguém comenta alguma coisa, marca a gente.
Uhum.
E aí eu fico muito feliz quando... algum episódio acaba repercutindo bastante para algumas pessoas. E aí tem gente que gosta tanto de algumas edições que, nossa, passa uma semana inteira falando sobre esse podcast. E é muito bacana esse tipo de possibilidade que o podcast dá de atingir as pessoas bem no coração. Como tu falou, a gente tá no ouvido da pessoa. No YouTube, a pessoa tá olhando pro tempo. E aí nem vê direito as coisas. Tem
Às
gente que
vezes,
usa
nem vê.
O podcast
muda de aba.
Também, né?
Muda de aba. Dá play, muda de aba e vai fazer outra coisa. Tá trabalhando e fica ouvindo o vídeo.
Mas o podcast não, brother. A gente tá na academia, na faculdade, tá no junto. Trânsito. O cara tá lá acompanhando a gente, prestando atenção. E isso é muito bacana E foi aí que eu descobri que toda essa minha paixão por Rei Leão e me levou a isso tudo, sabe?
Demais, cara.
A conseguir pegar alguns ensinamentos que tem nesse filme e o poder que tem, né, a arte em si. Porque para outras pessoas o Rei Leão é um filme da Disney divertido e tudo.
Uhum.
E para mim foi muito mais do que isso, né? Tanto que desde 99, Brian, eu uso o avatar do Rei Leão em todas as minhas redes sociais.
Demais.
Exceto o Instagram, que, né, que você acaba colocando o rosto, porque, enfim, é a rede social de rosto, né? mas o Twitter, e quando eu navegava em fóruns antigos, fórum de videogame, E tu sempre foi o símbolozinho do Rei Leão, sempre foi a artezinha do Rei Leão.
Demais.
E é um filme que eu carrego pra sempre, então ele faz parte da minha vida. Eu tenho uns 5 tatuagens de O Rei Leão.
Que legal, cara. Não, é o filme que fez tu ser quem tu é hoje, literalmente, né?
É, e aí é legal, assim, é um filme que eu tenho muita paixão, por isso que eu fiquei tão legal. Frustrado com a animação live action que a Disney fez lá, que eu achei horrível.
Tu achou ruim? Eu ia perguntar, depois de tudo isso, o que que representou pra ti o Rei Leão de 2019, né? Porque eles fizeram, tipo, uns quase Leão de verdade, assim.
Eu não gostei porque a animação, ela é muito carismática, né?
É, muito.
Os personagens não precisam nem falar, só de você olhar, você sabe o que é que ele está sentindo ali.
É verdade.
E bicho de verdade, assim, do jeito que a Disney falou, não tem como, né?
Não,
porque os caras fizeram o ser... Cara, quem tem animal, quem tem gato, cachorro, você olha pra eles, você sabe quando eles estão tristes, quando eles estão felizes.
Com certeza.
Você consegue saber. Uhum. E você olha pro filme e você não sabe.
É, até porque a gente não costuma ter um leão em casa, né? É um pouco diferente.
É, mas o felino, por exemplo, o leão, ele sim, reage muito parecido com o gato, assim, sabe? Tem algumas reações. E aí fala assim, ah, gato não sorri. Porra, bota cat smile no Google Imagens.
Lógico, aí, sabe.
Você vai perceber. Uhum. Né? Os animais, eles têm sua expressividade particular. E o filme, ele é desprovido dessa simpatia, desse carisma e porra, o Hakuna Matata, que é um dos momentos mais felizes dos personagens, principalmente do Simba, eles andam numa linha reta, sabe, assim, muito horrível. A morte do Mufasa, ela é... Cara, realmente eu fiquei muito decepcionado com o filme lá. E obviamente que tem momentos, né? São muito bonitos, a animação é perfeita e tudo. Mas talvez não pra Rei Leão.
Demais, cara. Pô, obrigado por ter liberado esse tempo na tua tarde pra compartilhar essa história com a gente. Tenho certeza que assim como o Rei Leão foi marcante pra ti, essa história na história do Otávio lá vai ser marcante pra muita gente, pra mim também. E quando a gente puder marcar outra participação aí, eu tenho uma listinha de outras histórias aqui, tenho certeza que a galera vai ficar muito feliz de ouvir também.
Pô, eu fico muito feliz, cara. Valeu pelo convite, é muito bacana. Esse teu trabalho de reunir histórias, né? A gente tá num mundo em que as histórias antigamente eram reunidas em livros, né? E algumas perdidas ao tempo.
É verdade.
A gente tá tendo a possibilidade de ouvir histórias de pessoas diversas, né?
Claro.
E momentos diversos da vida, e a gente conseguir se conectar e se identificar. Isso é muito legal, o teu trabalho é muito massa.
Que massa, obrigado,
e
cara.
Fico aberto aqui também, as portas estão abertas.
Da hora.
Pra gente conversar mais no futuro aí.
Vamos sim, cara. Combinado. Brigadão aí, uma boa tarde pra ti.
Valeu, boa tarde, nóis.
Falou, é nóis. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Jurandir, cara, que história bonita. É uma história que é muito triste, né, no começo, mas que ao longo dela a gente vai entendendo como é uma história feliz, né, um final de história que deixa a gente com o coração quentinho. Uma história bacana aí que o Jurandir traz ao longo de toda a sua vida, e o título desse episódio não é um clickbait, né? O Rei Leão realmente mudou a vida do Jurandir, e que legal que foi assim. E tudo que nós falamos aqui sobre feedbacks de ouvintes de podcast, sobre como filmes e obras em geral podem mudar as vidas das pessoas, é muito verdade. Então, se você gostou desse episódio, encaminha para alguém aí que você acha que vai gostar de ouvir essa história do Jurandir. Eu tenho certeza que o Jurandir vai voltar aqui no Otava Lá para contar mais histórias da vida dele, porque ele é um cara muito legal, e vai também ouvir os podcasts dele lá. Se você ainda não conhecia o Rapadura Cast, não conhecia o 99 Vidas, tá tudo linkadinho aqui no post para você escutar. Tchau, tchau, até o próximo episódio.
Uma produção da Podlab. podlab.com.br